As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital do Tomar assinalou nesta quinta-feira o seu 25º aniversário, promovendo em simultâneo o 29º Convívio dos Dadores de Sangue. O programa contou com uma visita ao cemitério em homenagem aos dadores já falecidos, seguida da cerimónia oficial do aniversário, que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, e do almoço, onde participaram largas dezenas de dadores e seus familiares. Destaque para as palavras do presidente da Associação na abertura da sessão solene comemorativa. Joaquim Paulo Ricas referia o atual momento vivido pela Associação.
Desculpe a imodéstia, mas a nossa Associação merece celebrar estes 25 anos, tempo dedicado a um objetivo bem concreto, alicerçado e consolidado por um conjunto de pessoas que pretendiam dar uma resposta rápida e de qualidade às necessidades da população, pela qual sentiam ter um dever de responsabilidade. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar nasceu de uma carência: a necessidade de haver sangue em quantidade e qualidade disponível para os doentes que recorriam então ao velhinho Hospital Distrital de Tomar, quem se não lembra dele, em situação de urgência e emergência ou por precisão de uma intervenção cirúrgica. Mas a Associação também foi um sonho. Quem a idealizou pensou que era a altura de acompanhar os tempos modernos, uma ocasião de dar conforto e segurança aos doentes e uma oportunidade de ter um serviço de proximidade que desse resposta aos doentes e aos profissionais. Qualquer altura é boa para fazer o que está certo, terá dito Luther King. Referi serviços ou equipamentos de proximidade. Tanto falamos sobre isto, e não poucas vezes faz exatamente o contrário. Era a altura de alguns refletirem, acarinharem os seus serviços e equipamentos públicos, lutar por eles, pugnar pelo seu desenvolvimento. Ou, e então faço outra citação de Montaigne, que dizia que falar é uma coisa e por vezes fazer é outra. Desde os finais dos anos 80, a Associação tem já uma grande jornada percorrida. A percepção da realidade, eventualmente, nem sempre terá sido a mais ajustada. Algumas vezes teremos sido traídos pela voragem do tempo, num mundo que a miúde é apenas orientado por generalidades, deixando de ser crítico e exigente. Estamos, e eu particularmente estou convicto, que foram muito mais as vezes que conseguimos ser solução. O Centro Hospitalar do Médio Tejo e a Unidade Tomar, nosso Hospital Nossa Senhora da Graça, é autónomo em componentes de sangue destinados à transfusão. Disponíveis ainda excedentes para a rede hospitalar do país e faz parte também do grupo restrito de hospitais que aderiram ao Programa Estratégico Nacional de Fracionamento do Plasma. É, pois, um orgulho ser parte deste desígnio.
Com vista à preparação da Estratégia Portugal 2030, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo definiu recentemente, no âmbito do quadro comunitário 2014-2020, 5 objetivos estratégicos: valorização dos recursos endógenos e de potencial turístico, incorporação de valor na atividade empresarial, promoção e coesão e da qualidade de vida, consolidação da massa crítica urbana e governação inteligente e multidimensional. Assim, tendo em conta esses objetivos, o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo propôs a revisitação da Estratégia de Desenvolvimento Territorial da região para o período de programação comunitária 2014-2020, relativamente à preparação para o próximo período de programação comunitária. A Comunidade Intermunicipal, juntamente com 5 comunidades da região Centro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, região de Aveiro, região de Coimbra e Viseu Dão Lafões, desenvolveu um documento intitulado De Vitalidade das Pequenas Cidades Europeias. Este documento, que já foi presente à CCDR Centro no final do mês de maio, tem como objetivo alertar os Estados-membros da União Europeia e Comissão Europeia para a necessidade de definir uma agenda própria para as necessidades das pequenas cidades que tenham menos de 50 mil habitantes. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo sugere que o Programa de Apoio Comunitário Portugal 2020 promova então a discriminação positiva para cidades europeias de pequena dimensão e que apoie a utilização mais inteligente dos fundos da União Europeia.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Um atropelamento, seguido de fuga, provocou na manhã desta quinta-feira dois feridos, um deles em estado grave, nos Riachos, concelho de Torres Novas. O alerta chegou aos bombeiros às 7h55. O ferido grave, de sexo masculino, apresenta múltiplas fraturas, vários hematomas e encontrava-se na altura inconsciente. No local estiveram 8 bombeiros, apoiados por 4 viaturas. O condutor está em fuga.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, vai estar no Conselho de Mação no dia 5 de julho, durante a Feira Mostra do Conselho, que ali decorre de 3 a 7 de julho. O município de Mação vai aproveitar esta presença para chamar a atenção do membro do Governo para a questão da floresta, naquele que foi o Conselho que mais ardeu no país em 2017. Vasco Estrela, do Presidente da Autarquia de Mação, referiu na apresentação oficial do certame que vai dar precisamente conta ao secretário de Estado da Floresta que o Conselho de Mação conta para a questão e que tem um pensamento estruturado em relação àquilo que deve ser feito no âmbito da reforma da floresta.
Teremos a presença do secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, em Mação, nesta feira, numa altura em que o país tanto discute aquilo que se quer fazer na floresta, a reforma da floresta. Pensamos que foi apropriado, é apropriada a presença entre nós do secretário de Estado das Florestas num conselho que muitos contributos têm tentado dar para esta mesma reforma da floresta, nomeadamente pela ação do António Louro. E, portanto, aquilo que nós queremos de uma forma muito clara dizer ao país e ao secretário de Estado nesta ocasião é que Mação tem pensamento estruturado relativamente a esta matéria, que Mação quer dar o seu contributo para uma reforma importantíssima para o país e importante para o desenvolvimento do interior do nosso país e, portanto, esperamos que, evidentemente, possa haver da parte do Estado de Estado e do Governo e das agências que, efetivamente, nesta altura tenho uma palavra a dizer nesta matéria, poder-lhes dizer que Mação conta para este campeonato. E mais do que isso, é importante que de uma vez por todas, e já vai ser o tempo, começarmos a ser mais efetivos naquilo que andamos a dizer enquanto país, na questão da valorização do interior, e sermos mais efetivos nesta famosa reforma da floresta, que efetivamente ainda pouco sabe. E, portanto, esta será seguramente uma boa oportunidade para o secretário de Estado também poder, no Conselho do País, que infelizmente mais ardeu em 2017, mas também o Conselho do País que provavelmente mais tem tentado fazer para contrariar a situação em que se encontra e em que se encontra a floresta em Portugal, dizia eu que o secretário de Estado terá aquela boa oportunidade de dizer de sua justiça e de dar a conhecer muito daquilo que são as propostas que o Governo tem para esta matéria.
Na mesma ocasião, António Louro, Presidente da Associação Amar Mação, associação que tem tido no Conselho uma grande ação nesta matéria, dava também conta da sua posição sobre o tema, afirmando que o país atravessa nesta fase uma situação que classificou de confrangedora sobre o que quer fazer com a floresta para o futuro.
O país está a atravessar uma fase constrangedora nas questões da floresta, depois de tanto ter discutido, depois de tantas análises. O problema é que no terreno as coisas continuam exatamente como estavam em 2005, em 2006, em 2007. Morreu tanta gente, todos tivemos a expectativa que ia mudar qualquer coisa de estrutural. A floresta demora muitos anos a repor, mas tem que se começar, e tem que se começar efetivamente a ver qualquer coisa de concreto. Mação tem apresentado, sobretudo, novos caminhos. Temos procurado seguir caminhos que nem sempre consideramos por serem fáceis, mas que temos apontado por sentirmos que são caminhos que nos podem levar a algum lado. O país, acho que precisa também de interiorizar esta necessidade de mudança e de fazer coisas diferentes, concretizar no terreno efetivamente essa mudança, e esse é o grande recado que ao fim e ao cabo temos para o Sr. Secretário de Estado. É que Mação é um sítio onde a atual mensagem que tem vindo a ser propalada pelos senhores Secretários de Estado e pelo Sr. Primeiro-Ministro é dita desde 2004. Portanto, os nossos proprietários, penso que se algum sítio existe no país em que as pessoas estejam preparadas para fazer coisas diferentes e tentar, por uma vez por todas, parar este ciclo infernal, penso que é Mação. E, portanto, a grande mensagem que nós temos em termos públicos para transmitir ao Governo Português e ao Sr. Secretário de Estado é que estamos prontos para dar esse salto na gestão. Sabemos o caminho, mas há uma coisa que estes anos todos provou. É que sem o apoio do Governo, não é com os esforços de um pequeno município que se inverte um problema tão grande. Portanto, de uma forma inequívoca, é essa a mensagem. Mação está pronta, estamos à espera do Governo, mas temos que dar todos juntos este passo, que é de mudar de uma vez por todas a forma como as coisas estão a ser feitas, porque eu acho que é inegável para todos que não estamos a ter qualquer sucesso nas políticas que têm vindo a ser aplicadas.
Consciente da necessidade de reabilitar a mata municipal de Ourém, atendendo ao elevado potencial em termos de promoção da biodiversidade e do lazer para a população e escolas do concelho, a Câmara Municipal de Ourém aprovou por unanimidade um projeto de requalificação ecológica e paisagística para este espaço verde da cidade de Ourém. O projeto foi pensado para possibilitar o usufruto por parte da população de forma lúdica ou pedagógica, além do uso pelas escolas como sala de aula ao ar livre, num investimento da ordem dos 200 mil euros. A Mata Municipal de Ourém há muito que justifica uma intervenção que promova e sensibilize para a biodiversidade enquanto museu vivo ao dispor da população, que aumenta a sua qualidade de vida e também manifesta ainda uma preocupação emergente com o bem-estar animal. Neste contexto, o projeto de arquitetura pretende preservar, desenvolver e proteger a flora e fauna locais e criar uma zona de lazer e aprendizagem em plena natureza. O projeto contempla uma zona de piqueniques com equipamento infantil, um lago com margens relevadas, percursos pedestres com vários pontos de interesse, uma torre de birdwatching, casa de carvalho gigante, zona de aromáticas e chás, viveiro para a propagação de sementes autóctones e ginásio ao ar livre, um parque canino para que os utilizadores possam passear os cães em a parque próprio e a bebedouro apropriado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Parecido com uma caça ao tesouro, mas realizado de canoa, é esta a forma mais simples de descrever o Aqua Paper de Abrantes. Este evento único, que vai trazer mais de meia centena de pessoas a descobrir uma das mais belas albufeiras do país, no caso Castelo de Bode, decorre no próximo dia 29 de junho, a partir da Praia Fluvial da Aldeia do Mato, em Abrantes, em equipas de dois elementos. Os participantes percorrem o pequeno paraíso de águas límpidas do Zêzere de canoa e sob a orientação de um mapa pelo caminho. Respondem a questões sobre a região e cultura geral, deparando-se com diferentes desafios e jogos de habilidade com produtos e gastronomia regionais a complementar a viagem a Abrantes. A edição 2019 deste evento, que soma já 15 edições desde 2002, além das divertidas surpresas, contará com a presença da atleta olímpica Francisca Laia, que uma vez mais aceitou ser madrinha do evento. A canoísta da Seleção Nacional e do Sporting Clube Portugal é abrantina e abraça este evento lúdico de canoagem que articula a metodologia de orientação e dos rallies a paper, em que dará a partida e entregará depois os prémios. Sob o lema Divertir Sem Poluir, a inscrição no evento do município de Abrantes e de Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem um custo de 20 euros por momento, que inclui seguro, equipamento, almoço e também um lanche a jantarato, terminando depois com a entrega de cabazes de produtos locais para os premiados melhor classificados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Ferreira do Zêzere, a Pet Maxi, fábrica instalada em Águas Belas e que opera no ramo dos alimentos para animais de companhia, inaugurou nesta quarta-feira, 19 de junho, a sua segunda linha de produção, resultado de um investimento de 5 milhões de euros. A empresa, que tem apenas 4 anos de atividade, está atualmente presente em 28 países nos 5 continentes e já tem uma cota de mercado que corresponde a 40% da produção nesta área em Portugal, destinada à exportação. Luís Guilherme, administrador da empresa, refere que o sucesso nacional e internacional da Pet Maxi é o resultado da qualidade dos seus produtos, que assenta na qualidade da matéria-prima, colaboradores motivados e uma unidade fabril moderna. Em declarações prestadas à nossa reportagem, Luís Guilherme referiu que a qualidade e certificação dos produtos têm sido o caminho escolhido pela empresa.
Foi o caminho que a gente quis seguir, aliás, a todo o nosso grupo de empresas, dos quais os meus sócios possuem, são tudo empresas que sempre ao longo da vida se distinguiram das outras pela qualidade, por certificações, por produtos seguros. Portanto, foi trazer essa mentalidade que já existe das outras empresas, também para esta, de lutar sempre pelo melhor produto. Quem quiser comprar e tenha possibilidades de comprar, compra. Quem não puder, não compra. Mas não quisemos entrar na guerra do preço barato, o produto não presta. Não quisemos entrar nessa guerra. Quisemos ir para os produtos com valor acrescentado e felizmente que conseguimos, com esta estratégia, chegar a onde queríamos, que é esgotar a nossa capacidade produtiva em apenas 4 anos.
Muitos países hoje recebem os produtos da Pet Maxi, não é?
Sim, penso que 25 e brevemente mais 2 países, alguns que nem conhecia, a gastarem pet food. Nós estamos a vender para países quase em guerra, Líbano, estamos a vender para o Congo, estamos a vender para países realmente, Timor, países que não contávamos que tivessem um mercado tão como estão a ter com os nossos produtos. Mas essencialmente os nossos produtos são vendidos mais para Portugal, para Espanha, para África, Angola também, são os nossos principais clientes. Ainda são aí.
Uma das outras preocupações que tem sido crescente também é que esta seja uma empresa com preocupações ambientais e os produtos refletem também isso.
Sim, essa componente ambiental está presente. Nós temos uma equipa muito jovem. A nossa fábrica foi feita com pessoas que vieram da escola, recém-formados, estagiários. Portanto, eu sou mais velho, isto é tudo uma juventude, eu podia ser pai deles todos. Portanto, isto é uma juventude muito grande. Esta juventude tem uma, felizmente para mim, para todos nós na minha geração, tem uma consciência muito mais aprofundada para questões ambientais. Portanto, ainda bem que assim é. Portanto, eles próprios estão empenhados, as ideias que me surgem, que me aparecem, vêm sempre com ideias novas para que o ambiente não seja prejudicado com as produções de alimentos. E claro que eu estou sempre receptivo a elas, a tudo o que apareça, que seja para diminuir a pegada de carbono, para sermos uma empresa mais limpa, que não prejudique o ambiente. Estou nessa, estamos nessa, porque o futuro será esse. As empresas mais amigas do ambiente são aquelas que serão seguramente mais procuradas.
Nesta segunda-feira em Tomar, há uma nova escola de condução a iniciar a sua atividade. Trata-se de Tomar Drive, que abriu portas na estrada do Barreiro, frente à escola EB23 Golden Paz. Amilcar Ferreira, ex-diretor da antiga escola Estrela do Nabão, com larga experiência no setor, é o promotor do novo projeto, que pretende ser diferenciador e que aposta na inovação e também a preços muito convidativos para a campanha de arranque e abertura da nova escola. Para além da carta de condução para ligeiros e motociclos e formação CAM, a Tomar Drive tem ainda a formação TVDE destinada aos Uber. A grande novidade é, no entanto, novidade que é única em Portugal ao nível das escolas de condução, o não pagamento de qualquer taxa de reprovação sempre que um aluno chumbe o exame. A escola abre depois de um processo extremamente burocrático que se arrastou desde agosto do ano passado, refere Amilcar Ferreira, processo que envolveu a Câmara de Tomar e o IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, e também um investimento muito avultado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, vai ser palco para a realização do 4º Encontro Internacional de Piano de Sardual, a realizar de 26 de junho a 6 de julho. A iniciativa, que nas edições anteriores se pautou por um elevado sucesso, volta a trazer ao Sardual alguns dos melhores pianistas do mundo. Durante 9 dias estarão reunidas na vila cerca de uma centena de participantes, entre alunos e professores, oriundos de vários países, entre os quais Bulgária, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Lituânia, Portugal e Venezuela, alguns deles acolhidos em casas de famílias sardualenses, à semelhança do que tem sucedido nas edições anteriores. Ao longo do encontro, o som do piano irá ecoar pelas ruas da vila, uma vez que algumas capelas e também o átrio da Casa Grande serão espaços de trabalho dos participantes. As provas do concurso irão decorrer diariamente no auditório do Centro Cultural Gil Vicente, em diferentes horários e com entrada gratuita. O 4º Encontro Internacional de Piano é organizado pelo município e pela Academia de Música Aquiles Del Vinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, o turismo em Tomar está a beneficiar muito do crescimento e do grande boom que este setor está a revelar a nível nacional. Julgamos até que o concelho está a ficar sobredimensionado com a abertura de sucessivas unidades hoteleiras, de alojamento local e de restauração, podendo correr o risco de sofrer um colapso resultante da concorrência de novas rotas e de novos mercados. Mas, aproveitando o bom momento, Tomar está a oferecer muitos eventos turísticos e culturais, como festas, festivais, feiras, exposições, conferências e apresentações de livros. A este respeito, recentemente, a Biblioteca Municipal acolheu a obra do mediático jornalista José Rodrigues dos Santos, o qual sublinhou que a matriz essencial dos seus livros tem um compromisso com a verdade e, por isso, não teme as polémicas de natureza política, económica, cultural, religiosa e social, sempre que forem necessárias para afirmar a verdade das suas narrativas. Depois, no mesmo espaço, decorreu a apresentação da obra do escritor açoriano emigrado nos Estados Unidos, Manuel da Silva Rosa, o qual, após uma investigação de 26 anos, defendeu uma nova versão no seu livro Portugal e o Segredo de Colombo, que desmonta por completo a história oficial do navegador Cristóvão Colombo. Para o escritor, a origem e a identidade do navegador foram censuradas pelas cortes portuguesa, castelhana, francesa e inglesa, e também o seu casamento, as viagens, os naufrágios e os territórios descobertos foram objeto de pseudo-verdades e de falsidades, ora convenientes às cortes, ora favoráveis ao navegador. Por último, também na Biblioteca Municipal ocorreu a iniciativa Rede Cultura 2027, a qual engloba 26 municípios das comunidades intermunicipais do Médio Tejo, de Leiria e de Oeste, tendo já associadas mais de 1.100 associações e agentes culturais, dos quais 65 são do Conselho de Tomar. Nesta iniciativa, pretendeu-se refletir e discutir ideias e propostas para o presente e futuro das cidades e vilas que integram a rede, sendo oportuno perguntar onde estavam as escolas e as associações, bem como os seus representantes, pois optaram quase todos pela ausência. Consideraram os agentes culturais que as suas propostas e atividades não merecem ser debatidas e apenas servem para obter apoios governamentais e subsídios municipais? Bem, assim é fácil de antever que, com esta falta de interesse das escolas e das associações que integram a Rede Cultura 2027, o seu destino está seriamente comprometido.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.